Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 211. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, trambiqueiros.
E Alexandre Maron. E aí, Alexandre?
Alexandre Língua Solta Maron. Cheio de golpes.
Muito bem, estamos com todos esses golpistas aqui reunidos para falar da estreia aí da HBO Max, né? Que acabou de chegar no Brasil e já traz aí esse filme do Steven Soderbergh, né? O Nenhum Passo em Falso. Na estreia no dia 1º de julho.
Sou the bag da vez, né?
E nós vamos discutir hoje se esse filme foi muito bom ou se foi um tropeço do Soderbergh.
Então é isso. Quem tiver já, quem assinou HBO Max aí, aproveita, né? Porque tá no 50% lá. Eu, aliás, cancelei a minha assinatura do HBO Go, que eles, por ser um usuário fiel, poderia ter levado alguma coisa, né? Não levei nada, ganhei nem um meizinho. Mas eu cancelei e assinei o HBO Max, que valia a pena por causa dessa promoção aí dos 50%.
No caso, é o seguinte, eu assino a Net. Né? Net, claro. Claro, Net.
Eu também.
Então, eu tenho HBO pelo pacote da Net e aí eu puxei, que nem eu fazia na HBO Go, eu puxei pela operadora, tal. Eu não precisei pagar extra. Agora, é claro, agora cada dia mais, pra mim faz sentido, né, parar de assinar aquele monte de canal e usar, porque eu só assisto as coisas em serviço de streaming, e o principal item que eu assisto na net, que são os canais Globo News, enfim, esse tipo de coisa, estão no app da Globoplay. Então acabou que basicamente 90% das minhas necessidades hoje são cobertas pelo serviço de streaming que eu já pago.
Eu só preciso de um lugar que passe o Oscars com a tecla SAP. Eu só preciso disso pra começar o movimento pra fora do TV a cabo. O resto, até esporte
Direct,
já era, né?
DirecTV Go.
É, vamos ver. Tem que analisar essa opção aí. Vamos ver o que acontece.
É, analisa.
Por aí.
Muito bem, então é isso. Nenhum Passo em Falso estreia do HBO Max. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com. b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, procura nós que você acha. Lembrando que Cinemático tem toda terça e quinta-feira aí no seu feed, tá? Esse aqui é o segundo programa dessa semana. No primeiro falamos de A Guerra do Amanhã, filme original aí do Amazon Prime Video. Então, se você perdeu, procure aí no seu feed, assista o filme e discuta aqui com a gente ouvindo os podcasts, tá bom?
Você tá falando que a gente falou da Guerra do Amanhã ontem?
Isso, é. Aí a gente ontem falou do Guerra do Amanhã, que vai ser isso aí. E o que que a gente achou da Guerra do... O que que a gente achou do Guerra do Amanhã?
Aí ficou pra ontem.
Muito bem. Vamos lá pra pauta?
Pauta!
Vamos!
The man wants to see me.
Allie out back.
He ain't coming in. What is he, white?
We're sending a man that works in an office to pick something up. You are part of a babysitting team watching his family while he does it.
Why are you doing this, man?
Because I'm going to get what's mine.
This is going to be a punch.
Boom, boom, boom.
Muito bem, a gente falou recentemente... Não é possível que seja isso, foi o Cinemático 68?
Episódio 68, publicado em setembro de 2019.
Já faz tanto tempo assim, caramba.
É, porque a gente passou a publicar episódios duas vezes por semana, né? A pandemia
verdade.
Dimensionou nosso tempo, então ainda estamos em 2020, é bom lembrar.
É isso, perfeito, tá bom, tá bom. Então tá explicado, o tempo passou, mas nem tanto assim. É, por quê? O episódio 68 foi quando a gente falou do filme A Lavanderia, aí, o último do Soderbergh, né? Comentamos aqui sobre a carreira dele. Aí desde então ele cometeu a cerimônia do Oscar, né, de 2021. E é isso,
pra sempre, né? Manchado assim, a carreira do cara. Ganhador de Palma de Ouro, ganhou Oscar.
Eu discordo de vocês com isso. Não é que eu gostei da cerimônia do Oscar, mas cara.
Ele mudou a ordem! Ele mudou a ordem!
Eu também concordo que tem coisas que eu não gostei, que eu discordei. Não acho um desastre.
Não,
eu acho
também
que
ele não.
Experimentou.
Lógico.
Aliás, quem melhor. Bem no espírito da discussão, quem melhor do que Soderbergh pra não ter vergonha de experimentar e quebrar a cara?
Não, tudo bem. Né? Também não tô dizendo que foi um desastre, não, mas é que essa mudança aí dói no coração.
É que ele realmente, ele fez uma aposta, ele deu um passo em falso dessa vez, né? Foi realmente, achou que ia terminar com o Chadwick Boseman e terminou da forma mais anticlimática possível, né? Então, assim, foi um risco, né? Mas pra sempre manchado agora como a pior semana do Oscar pra muita gente. Mas enfim, o Merigo deu todo esse contexto aí falando rapidinho, mas entrou um pouco no que eu queria falar sobre o Soderbergh, que é o seguinte. A gente falou do Soderbergh, apesar de ser 2 anos atrás, a gente vai falar de novo do Soderbergh ainda esse ano, porque ele vai fazer mais um filme pra HBO Max ainda este ano, com a Zoe Kravitz, que aparentemente é a história de uma desenvolvedora de software que descobre um assassinato revisando o código e tem que enfrentar a burocracia da galera. Ou seja, repetir 300 mil vezes a mesma carreira do cara, que ele é americano de 58 anos, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, pode ser um pouco desafiador. Então, o que eu vou fazer é o seguinte aqui, com o perdão para o nosso ouvinte, é focar um pouco nessa carreira recente do Soderbergh, que envolve muito streaming, né? E como a gente tá falando de HBO Max, que acabou de chegar no Brasil, acho que vale a pena fazer esse passado rápido aí do diretor, até porque pega a fase que ele voltou da aposentadoria, né? Bom lembrar, o Soderbergh tinha pendurado as chuteiras em relação ao cinema. 2015, 2016, falou que ia só ficar na série de TV, fazendo outros projetos, ele desistiu.
E vocês acreditaram.
É tipo você do Miyazaki, você sempre acredita que o cara vai aposentar, ele vai fazer mais 2, 3 filmes aí por vez, né? Então, assim, eu acho que é válido dizer dessa fase recente que começa aí com o Logan Lucky em 2016, que é um filme que já é tudo bizarro, porque apesar de ser distribuído pela Universal aqui, foi um filme que o Soderbergh assumiu a distribuição pessoalmente. Não foi feita por nenhum estúdio em pessoa ali. O cara realmente foi a distribuição nos Estados Unidos, ele com a Fingerprint Release Studio lá dele, foi lá colocar o filme em cada sala e tudo mais. Que é uma coisa que o Soderbergh gosta de ser. Ele gosta de ser o cara que se revolta dentro da máquina, né? Ele gosta de ser o outsider do rolê sempre, né? Então, foi meio isso. Aí depois ele foi fazer o Distúrbio, que é inteiro filmado no 4K ali do iPhone. E aí ele vai meter 4 filmes aí, que são os últimos 4 no streaming, né? Que são o High Flying Bird, A Lavanderia, pela Netflix, e o Let Them All Talk e o Nenhum Passe Fosse pela HBO Max. todos projetos bem particulares, né? A gente já falou muito da lavanderia aqui no Cinemático, vale a pena ouvir o episódio dedicado ao filme lá, que é uma bizarrice completa. Mas a gente não falou tanto High Flying Bird, né? Que é um filme que ele fez com o roteiro do Terrell Alvin McCraney, que é o autor do Moonlight, e que é um filme que foi nesse esquema mais ou menos do Nenhum Passo em Falso, filmado muito rápido, né? Então é o segundo filme dele filmado em iPhone, e é um filme sobre NBA, é super particular da situação ali. Aparentemente foi filmado em menos de um mês a situação, e ele nesse esquema de editar tudo no mesmo dia, assim. Então o filme se aprontou muito rápido, né? E eu acho que ele lançou pela Netflix porque ele queria esse alcance maior aí que a Netflix proporciona, né? Que tem um monte de gente, 200 milhões de espectadores hoje pela Netflix, tendo acesso a um filme de basquete da noite pro dia. Então, foi basicamente esse esquema, e depois ele foi montar a casinha na HBO Max, antes de cometer aí a cerimônia do Oscar deste ano aí, fazendo Let Them All Talk, né? Que é um filme que saiu em dezembro do ano passado, passou um pouco batido porque, de novo, era um HBO Max original, né? Teve esse momento selo original do HBO Max, que eles agora estão colocando na divisão de mesmo porque viram que é criar muito selo pra confundir a galera, né? E que também é um projeto super particular, né? A Meryl Streep recebeu apenas 25 centavos pra participar do filme, porque ela queria muito só fazer o filme, ela não queria...
Ela e o Soderbergh são amigões, né? Ela faz tudo que ele chama, né? Fez a lavanderia, coitada.
Na verdade, o Soderbergh tem muitos amigos famosos, né, o Merigo, assim.
É verdade.
Vide esse percebe. Filme, né?
É, mas essa turma, hoje. Né? Essa turma toda, né? O cara fez... Se você somar lá, o cara fez Ocean's 47, porque junta tanta gente lá e tal.
Sim.
É, e são projetos que, se na mão de um estúdio convencional, aquele esquema de pagar milhões, seriam inafiançáveis hoje, porque, pô, é uma grana violenta você ter, por exemplo, Matt Damon, George Clooney e Brad Pitt no mesmo filme hoje, assim, você teria que gastar uma grana estarrecedora aí, né? Mas, enfim, o Let Them All Talk, além disso, ele foi um projeto bizarro porque ele é filmado num cruzeiro que durou 2 semanas, a esmagadora maior parte do filme, 90% do filme é filmado no cruzeiro. O cara, além da câmera, ele filmou com um aparelho de som só e não teve mais nenhum tipo de recurso técnico à disposição. E, por último, a maior parte das cenas os atores tiveram que improvisar. Então, assim, não tem um roteiro ali direito, assim, é mais um guia de cenas que eles têm que cumprir e aí é muito entregue à mão dos atores, o que eu acho que levou muito a gente como a Meryl Streep topar ganhar só 25 centavos pelo projeto. Porque era muito isso.
Na verdade, é o contrário, né? Coisa. Se ela tava criando diálogo, ela devia ganhar mais.
É, não, com certeza, mas assim, eu acho que ela topou o projeto porque ela queria o desafio, entendeu? Não queria porque, não, vou ganhar
Mas sem dúvida.
Então, foi um projeto bem específico começar essa carreira e bizarramente passou muito batido, porque... Eu acho
mas
que
tá super
um pouco
destacado, né, no HBO Max. Tá lá nos destaques do HBO Max. Né? Pelo menos aqui
hoje
no Brasil.
Tá, porque saiu agora no Brasil, eles têm que capitalizar em cima, né? Eu acho, e ainda mais que tem a Meryl Streep, que é um item por si só pra chamar a atenção do público brasileiro, né? Mais que o Seth Rogen, o American Pickle lá, que coitado, arremessado pro catálogo e nunca mais vai ser visto, né? Então, cara, foi um projeto muito particular e aí o cara agora mete esse filme que tem como grande diferencial... o fato dele ter sido filmado inteiro na pandemia, né? Era um filme que ia começar a se filmar em abril de 2020, só que aí, né, abril é justamente quando tudo se fecha, ninguém consegue fazer mais nada. E o Soderbergh, ele vai voltar a filmar esse filme no final do ano, e aí cheio dos mambembes ali, de certa forma. Por quê, né? Porque além de ele estar dirigindo esse filme pra querer resolver, lançar pro HBO Max, ele também lançou esse filme como uma forma de estabelecer os protocolos sanitários de Hollywood no pós-pandemia ali. Então, todos os cuidados, todos os testes dos protocolos foram feitos dentro desse filme, o que é importante, dado que o filme tem um elenco estelar de cabo a rabo, né? Mesmo papéis menores ali, tem uma galera que é muito fora do padrão do filme pequeno de Hollywood, né? Então, um filme do Soderbergh, de cabo a rabo, ou seja, né? Por fim, vale dizer que esse filme ia ter o George Clooney no elenco, a gente não sabe qual o papel, mas ele largou no meio do caminho porque ele
por
não queria
da, que... Por causa da agenda, né? Das agendas todas começaram a... Eles perderam várias pessoas do elenco.
Sim, mas não apenas por isso, mas o George Clooney principalmente porque ele tem um filho asmático e ele tava com medo de passar Covid pro filho. Então tem essa particularidade da história do cara... Mas como o Maron disse, eles perderam também o Sebastian Stan e o John Cena, que são dois grandes atores ali que podiam estar no elenco. Mas assim, dá pra sentir falta dentro de um filme desse porte com gente que inclui Benicio del Toro, John Cheadle, Julia Fox, assim, nos papéis super Tem o Ray Liotta até esse filme, né? Então, cara, projetinho particular e que realmente é mais um desses grandes desafios estéticos e de produção do Soderbergh, né? Mas mais daqui a pouco, depois desse
filme. É um filme-filme, mas é um filme-filme. É um filme-filme mesmo, assim. Tipo, é um filme que tem cara, tem cara, cheiro, sabor de filme de verdade, o mise-en-scène, a estrutura, o timing, né?
Esse filme é um grande chupa pro Malcolm Marie, deixando bem claro aí, porque fez a mesma coisa com um elenco maior ainda e não se preocupou muito com o problema, né? Ou seja...
É, nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Vamos lá.
Malcolm Marie foi filmado.
É isso, nada... Tudo bem, só foi filmado durante a pandemia, mas um é um casal dentro de uma casa, o outro é um filme dessa escala.
Mas foi um casal filmando na casa, porque o Sam Levinson queria filmar o filme dentro da pandemia, entendeu?
É, tá bom, mas aí... Mas aí o Soderbergh e a equipe dele foram irresponsáveis e gravaram apesar dos problemas e dane-se, vamos gravar assim mesmo. E o outro tentou ser um pouco mais responsável e ter uma equipe diminuta, que não foi o caso aqui claramente, mas até aí fica pra cada um julgar, né? Mas os filmes em si não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas eu acho que ele, o experimento dele nesse filme não tá visível pra gente. O experimento dele está atrás das câmeras. É assim, como é que a gente vai fazer um filme que parece grande? E esse era o desafio dele. Como é que eu faço um filme que parece um filme de verdade, né? Porque, assim, a gente vai olhar, tem um monte de projeto. Duas pessoas enfiadas numa casa, não sei o que lá. Uma pessoa fazendo monólogo de ficção científica. Vai lá, tem um monte de filme com essas... que é o que ele fazia o tempo todo. É tipo da coisa que ele teria feito antes da pandemia. Era isso, né? Filme com uma pessoa, filme com celular, não sei o que lá. Aí quando tá tudo indo na outra direção...
Ele resolve fazer o contrário.
Aí ele fala assim, tá bom. Então peraí, meu desafio é o seguinte. Vamos fazer um filme que parece um filme de verdade. Filme de época, com... Toda, sabe, com um elenco foda, com os personagens contracenando direito, né? E vamos criar os protocolos certos. Porque é assim que Hollywood faz filme, né? Não adianta, tipo, achar que a gente vai ficar fazendo filme daquele jeito indefinidamente e tal. Então, o desafio dele é como é que eu mantenho a estética de um filmão. E eu acho assim, é um filme que se você vir daqui a alguns anos sem saber, você não vai se tocar que é um filme de pandemia. Não, assim, não tem nenhum sinal ali de que foi um filme feito durante a pandemia, seguindo um monte de restrições.
É tão filme do Soderbergh, né?
Vocês estão adiantando demais a discussão da pauta e não
deixa... Eu sei, mas vale dizer, é tão filme do Soderbergh que ele assina a montagem e fotografia sob pseudônimo, né? A Marion Bernard e o Peter Andrews são eles com outro nome, só pra acreditar ele diferentão ali. É a marca do Soderbergh, ou seja.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse.
Um grupo de criminosos em Detroit, na década de 1950, é contratado por uma pessoa anônima para roubar um importante documento. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.5, 3.5. No Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova o filme, versus 62% do público. E no Metacritic, é 77 de 100. Como a gente falou aqui, é um grande destaque aí de lançamento da plataforma HBO Max. HBO Max, mas não temos nenhum dado, ranking nem nada, certo, Peristrazo?
É,
cara, a gente tá nesse momento agora que, e é duro que a gente vai, o outro episódio dessa semana é a mesma coisa, né, o Guerra do Amanhã, a gente não tem como saber qual foi a repercussão do filme, qual foi o alcance em relação ao público agora, porque acabou de sair, e esses streams gostam de ter números acumulados, né, como a Netflix faz, né, eles esperam um mês pra projetar um número, falar, olha só quantos milhões de pessoas assistiram o filme. Mas no caso do HBO Max, eu acho que tem essa curiosidade, né? O filme acabou servindo como um carro-chefe da entrada do streaming na América Latina, né? Porque tá aí, né? É o lançamento da semana, né? Não é que nem o Friends Reunion.
É isso, lançamento da semana, mas que ninguém se importou, né? A gente pode dizer, porque como o HBO Max chegou com um catálogo gigante aí e de coisas que já tinham sido lançadas antes, mas não ainda no Brasil... Eu acho que outras coisas acabaram, né, se sobrepondo aí. E esse filme acabou ficando meio escondido mesmo lá. Tanto que se você for navegar nos destaques, não vai ter. Vai ter Liga da Justiça, vai ter especial de Friends, vai ter especial de Fresh Prince.
Maluco no Pedaço.
É, exatamente, Maluco no Pedaço. E esse filme não tá lá. Você tem que entrar nas categorias lá, clicar em filmes e procurar com vontade pra poder achar o nenhum passo em passo lá.
É, até a cobertura da imprensa em relação ao filme foi um pouco meio...
Exato.
Eu acho que foi quem sabia do filme foi buscar que realmente teve acesso. Aí demais, eu acho que vai ser
tá
um filme que vai ter que ser no boca a boca,
tá,
né?
Tá escondido.
Ou seja,
isso aí,
difícil.
Tá escondido, mas ainda por cima é o efeito, de novo, é o efeito da era dos streamings, né? Se você não tem um filme high concept, teu filme desaparece.
Ah,
a
verdade é
essa,
né? É mesmo.
High concept ou que gasta milhões, né? Como é o caso do Guerra da Manhã, que são 200 milhões de dólares ali, né?
Não, explicando grosseiramente, high concept são esses filmes que tem que ter alguma coisa, assim, fora de série, tem que ter uma viagem ao tempo,
uma
tem que
ideia.
Ter efeito especial, tem que ter alguma coisa, assim, fora de série, né? Porque agora era de filme de super-herói, filme explosivo, filme superlativo mais do que nunca. Porque nem blockbuster é, né? Porque a gente não tem bilheteria pra dizer que arrasou o quarteirão, mas...
Exatamente.
É uma coisa bizarra, assim.
Ah, e no caso do Soderbergh, eu acho que é pior, porque o Soderbergh, ele é um nome boutique, né? Tipo, o cara é o Soderbergh, é o grande nome, mas assim, ele não mira a temporada de prêmios, né? Esse filme tá saindo agora, em julho, nem tá sendo considerado pra coisa de prêmio, assim. Estreou em Tribeca em maio agora, só pra ter...
Vamos ali, combinar, né? Que o Soderbergh então... só a gente conhece, né? Não é... O grande público não sabe nem quem é.
É assim do Outsider, né, cara? Depois, eu acho que ele se deu bem demais ali nos 2000 e nos 90, mas depois realmente virou um cara da própria marca ali, fazendo seus próprios filmes, se divertindo, né? Eu acho que claramente ele só se diverte fazendo os filmes.
Muito bem. Então vamos falar aí o que a gente achou de Nenhum Passo em Falso, começando por Alexandre Maron. Fala aí, Maron. Sem spoilers, hein?
Bom, primeira coisa, eu sou um adorador de bons filmes de crime, né? Que você nunca sabe direito quem é que realmente tá passando a perna em quem.
Uhum.
E você fica. E esse sabor, desde que o filme acabe do jeito certo, né? Isso é importante, né? Você vai passar o filme ali meio desorientado, tentando entender quem passou a perna em quem, tal, tal, tal. E o final é crucial. O final tem que ser legal, senão esses tipos de filmes, eles desabam no final. Pode ter sido divertido e você esquece. Assim como tem filmes médios, que com um baita final genial, você esquece o quanto eles eram medíocres durante o tempo todo. Então, eu adoro esse tipo de filme, tá? E eu acompanhei o filme com prazer, mas, essencialmente, mais do que a história em si, eu acho que o elenco é o ouro de verdade desse filme, assim. É um elenco bom... E, de novo, bem dirigido, sabe? Tipo, eu acho que eles estão bem. E eu fui me importando com eles mais qualquer outra coisa, assim. Em outros filmes, eu teria me preocupado mais com o plot e menos com aqueles atores interessantes, sabe? Atuando juntos e sendo interessantes. Então, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção, assim. Eu não fiquei... Eu acompanhei a história e a gente vai falar dela depois, mas eu curti... Eu curti estar com aqueles caras ali, mais de qualquer outra coisa. Assim.
Muito bem. E você, Peristraza?
Cara, Maron já matou bem, assim. É um filme de excelente química do elenco e um roteiro suficientemente cheio de reviravoltinhas ali pra te manter intrigado o tempo todo, assim. Que cai um pouco no que o Soderbergh já faz tradicionalmente, assim. Os últimos filmes dele são meio coincidentes por alguns motivos. Tem um texto muito bom do Kay Fulett no The Box. Escreve pra alguns veículos e revistas e tudo mais, mas ele definiu muito bem como o Soderbergh, ele mira, ele diz já várias vezes que ele quer mirar um ideal de carreira à la John Huston, né? Que o cara só faz os trampos ali, emprega uma visão a esses filmes e você percebe, por mais fora do padrão que seja, que é um filme do John Huston. E ele quer fazer muito isso, você vê pela própria carreira do Soderbergh. São os temas mais fora da casinha sempre ali. Ele vai fazer filme de basquete com High Flying Bird, vai fazer filme de paranoia com o Informante, vai fazer uma biografia do Che Guevara, e você vai perceber sempre que é o filme dele, né? Só que, no fim das contas, o Soderbergh, ele tá muito mais interessado demais, até, eu diria, no lado técnico da coisa, né? Então, pra ele, é muito mais o desafio da produção, ele adora
com uma grande
isso.
Angular pra me promover a câmera o mínimo possível, por exemplo.
Exato.
Bizarríssimo.
E é bizarro, né?
Movimento de câmera,
E ainda por cima, porque ele usa demais as partes laterais da câmera, então é muita gente virando o salsichinha na
isso,
lateral.
Isso, usando,
né?
Usou fisheye, né?
Exato.
A lente fisheye o tempo todo.
Fica bizarro, né, o filme. Mas assim...
Eu fiquei curioso pra entender durante um tempo, porque a primeira coisa que eu fiquei pensando ali sobre isso foi, cara, ele quer o quê? Ele quer uma estética de câmera de segurança, quer dizer, a câmera que se move menos E aí você fica olhando as pessoas se movendo em cena. O que ele quer dizer com isso, entendeu? Porque, enfim, eu fiquei pensando sobre isso, não cheguei a uma conclusão final, talvez a gente chegue aqui agora, mas assim, eu fiquei pensando sobre qual é a mãe aqui, o que ele quer dizer? Não sei, o que vocês acharam?
Cara, tem um pouco de você... dos caras estarem sempre acuados ali, né? Eu acho que ele usa muito as grandes angulares com o Benicio Del Toro e o Don Tito ali naquela situação que eles estão. Parece que eles estão sendo sempre vigiados.
Exatamente.
Né?
É. Como então, eles estão sendo vigiados. Então estamos mais ou menos no consenso aqui. É uma sensação de que eles estão sendo vigiados, seguidos e tal. Quer dizer, eles estão realmente numa traminha. Então, beleza.
Eu acho que é uma coisa que persevera, assim, nos filmes recentes do Soderbergh, que é essa noção do homem contra o sistema, né? Você vai sempre perceber como o sistema está presente mais do que a gente imagina, né?
Isso, assim como em outros filmes,
filme é o
né?
golpe, né?
É, ele tem feito isso em alguns outros filmes anteriores também, né? Essa questão dos pequenos contra o sistema.
O próprio High Flying Bird era muito Stick Up to the Man, né? Que é o cara lá que tá tentando enfrentar toda a estrutura muito sedimentada da NBA. O Logan Luck são os caras do meio-oeste americano dando golpe, né? Então, assim...
A própria lavanderia, né?
Exato, que já era um esquema super macro, né? Olha só como a gente tá sendo pego pelos Panama Papers da coisa, né? Então, esse filme não deixa de ser isso, né? Tanto que ele pega como cenário toda a situação... de Detroit, da crise das montadoras com o negócio de poluição,
então,
né? E a questão racial envolvida.
Eu já acho que isso é até spoiler, sabia? Não acho isso particularmente bom, mas eu acho que isso é até um spoiler.
Então, eu concordo com você nisso, meu, porque tem esse lance. Eu não acho que ele se investe tanto no lado da trama, da história. E eu acho que nesse sentido pega um pouco pra mim, porque... No fim, parece que ele tá fazendo o Chinatown dele, e aí retomando a comparação com o Joe Houston, porque, tipo, ele quer muito esse lado da conspiração, dos caras sendo derrotados pelo sistema de um jeito ou de outro, né? E tem um pouco desse lado o filme.
É, mas acho que isso a gente devia deixar pra parte dos spoilers.
Beleza.
Antes da gente ir pros spoilers, porque realmente é complicado falar sobre o filme, né? Antes dessa
pisando sessão. Em ovos!
Que assim, eu acho que concordo em grande parte com algumas coisas que vocês falaram. Não acho que o filme seja ruim, né? Mas pra mim ele é basicamente uma nostalgia cinematográfica, né? Assim, ele vai ser realmente voltado para poucos espectadores como nós, que talvez estejam se lamentando aí a morte do orçamento médio, né? No cinema. E gosta de ver esse tipo de história, mas mais uma vez, eu acho que ele pega aí vários beats desse estilo, né? De filme noir aí, como o Pedro bem citou, Chinatown, e tenta colocar até algumas questões mais, digamos... dos nossos tempos, né, como tensões políticas e raciais e tudo mais, tentando casar aí todo o estilo, né, que o Soderbergh trabalha com alguma substância, né, nessa história aí de espionagem corporativa, mais com uma disputa de gangues, enfim. Porém, tem alguns problemas, né, eu acho que o filme tem uma trama muito confusa, né, nesse carrossel aí de plot twist. Eu até entendo que ele funciona, ele atinge o objetivo, como o Marão citou ali, de que faz a gente ficar questionando em quem que a gente vai confiar, em quem que vai sobreviver no final, mas eu acho que tem um emaranhado muito complicado aí de enredo, de personagem, de esquemas que se entrelaçam e que, pra mim, acaba incomodando, ficando até tedioso, né? Porque uma coisa que eu não concordo em absoluto com o Maron é a questão dos personagens, que eu acho que os personagens foram muito reduzidos a meras peças ali daquela história.
Entendi, concordo com você. Na verdade, mas quando eu falo assim, na verdade, não são os personagens, são os atores, né?
Exatamente.
Os atores em ação.
Isso aí. Eu acho que isso...
Nesse não, ponto,
mas você tá certo,
tem gente com o Bill Duke e a Julia Fox em papéis secundários ali. Cara, e é muito bom ver a Julia Fox num outro papel aí, depois de Joias Brutas e tudo mais, numa nota pessoal. Mas tem essa galera no elenco tão de apoio, assim, porque no fim podia ser só uma galera muito X.
Né? Mas acho que se fosse uma galera X, eu acho que o filme sofreria com uma galera X, né? Eu acho que o fato de ser... esses rostos conhecidos, eu acho que ajuda a gente a se conectar com aquilo ali. Apesar disso tudo, Eu acho que o filme tem uma... O Soderbergh, obviamente, domina, né, o estilo. Ele leva ali... não importa qual vai ser o destino final, aí se a gente vai gostar ou não, mas, cara, ele recria essa época com uma baita de uma beleza, né? Tá, ele faz
muito a foto... bem recriada.
É, exatamente. Então, acho que
não, isso... E sem gente, né, gente? É tipo, você nem sente tanto que é um filme filmado na pandemia, assim. É, tem pouca... Não tem cena com população, assim. O máximo é uma cena de jantar que tem mais gente ali no entorno, mas, assim... É só isso, no mais, é vários sets vazios, assim.
Mas tá bem natural.
Antes da gente ir pros spoilers, eu quero só citar uma coisa que pra mim talvez seja o pior ponto do filme pra mim, que é por que que ele não se assume, né? Por que que ele precisa pegar essa trama? Isso não é citado em lugar nenhum, não é citado nem pelos personagens. E no fim, quando ele tenta fazer o que ele faz ali no final... Pra mim é meio que... É uma tentativa rápida de dizer assim... Ah, gente, isso aqui é sobre alguma coisa, tá? Não é só uma história aqui legalzinha de um jogo de gato e rato, um passando outro pra trás. Não, aqui tem alguma... É sobre alguma coisa essa história. Pra que fazer isso? Por que não pode... Eu acho que eu ficaria muito mais imerso se eu soubesse desde o início que se tratava do que se trata, né? Dessa espionagem aí corporativa, porque até é um tema que eu gosto muito, uma indústria que me interessa, do que ficar escondendo esse joguinho e no final parece largado, né?
Mas vamos lá. Mas eu acho só o seguinte, tá? Uma coisa que eu acho que tem acontecido muito com os filmes do Soderbergh, eles são irregulares. Eu acho que, em geral, os filmes têm... Em geral, eles têm bons pontos de partida, porque, afinal de contas, ele é um cineasta muito fissurado, né... Na ideia inicial, pra...
Sim.
Dali ele vai escrever o roteiro e sabe lá onde vai dar. E que eu acho que muitas vezes eu sinto em filmes do Soderbergh que aí ele não sabe como acabar o filme, ou que ele vai... Vale qualquer coisa pra finalizar e tal, não sei o quê. E você sente que não tá polido, né? Eu sempre falo muito disso. Essa coisa de você sentir que o filme não tá perfeitamente... Sabe? Eles não foram até as últimas consequências, não poliram o suficiente. Eu achei, em geral... Fora isso que a gente vai falar de novo na parte de spoilers, quando a gente comentar melhor. Mas eu achei que, em geral, esse filme, ele é mais bem... arrumadinho, assim, ele é mais, sim. De novo, é um filme-filme. A história faz sentido, os personagens não são completamente sem noção, porque uma das coisas é essa, né? O roteiro mal feito, o roteiro mal polido, os personagens eles ficam meio, tem hora que eles fazem coisas e falam, não,
não faz sim, é, aqui, exatamente.
Tá fazendo, tal. E aqui eu acho que assim, os personagens são consequentes, o roteiro tá mais ou menos redondinho. Aí ele resolve fazer aquilo que a gente vai falar melhor depois. E aí ele dá uma escorregadinha. Porque o filme fica tem uma quebra, assim, não tá coeso.
Isso,
não tá coeso.
Eu acho que ele não se interessa por esse tema. Eu acho que ele tá muito interessado no procedural da coisa. Que é essas trocas de tensão aí o tempo todo, de você... Você perceber que tem sempre alguém querendo passar a perna no outro ao longo do filme e você
disso, mas assim, né? Ou não está coeso, minha observação foi assim, não está coeso, ou, na minha opinião, é uma tentativa que não foi bem sucedida de fazer uma virada adicional.
Isso, exato.
Tá? Sim.
Mas a gente chega lá, mas assim, eu tenho mais a sensação de que é falta de coesão, ou então uma tentativa que ele não...
Eu acho que assim, se quer tentar dar uma substância pro filme, só que, assim, acho que talvez que o Marão falou tem total razão, que ele não está interessado em fazer isso, ele está interessado em mostrar, como ele já faz em vários detalhes, né, em outros filmes dele, de mostrar coisas de menor importância ali, né, um cara querendo comer batata frita, né? Outro, aquela cena em que de jogar coberta em cima da refém lá, que é muito legal. Ele tá interessado nesse tipo de coisa, nessas tramas do golpe aí, né? Dos crimes, né? Mas assim, essa substância não funciona.
Eu diria que o que vocês falam de substância, de colocação, eu acho que é mais compensar por aquilo que era o roteiro desde o início, sabe? Tipo, ele meio que esquece, ele deixa isso de lado a partir de certo ponto, né? E aí ele,
enfim, puta,
verdade, tinha que fazer isso, né?
Eu acho que é um pouco disso, mas acho que acho que tem um erro de calibragem aí.
Isso, vamos pros spoilers. Vamos pros spoilers. Chega de enrolar. Spoilers!
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Antes de mais nada, é óbvio que tem o Matt Damon nesse filme, né? Claro. É
óbvio. Surpresa mais mal guardada.
É óbvio que tem o Matt Damon.
É Soderbergh e Matt Damon, né? Check, né? Porra, sempre.
Ah, vamos lá. É assim, eu acho perfeitamente possível que você crie um filme que parece um clássico filme de MacGuffin, né?
Sim, seja, sim.
A clássica ideia de que eu não preciso nem saber o que é. O que importa é que tá todo mundo atrás de alguma coisa e essas intrigas ao redor de pegar o objeto, elas já são suficientes para sustentar o filme e tal. Então, a minha sensação é que ele quis deixar isso como uma última camadinha que ele tirava ali, só que isso ficou parecendo uma solução rápida, entendeu? Porque assim, me parece que assim... Ó, e tá vendo o MacGuffin que você viu o filme inteiro? Na verdade, ele tinha essa importância aqui, olha só. Puff, aí. Só que é tão rápido, tão... Cara, é o letreiro no final do filme.
Isso.
Caraca, se você não ler aquele negócio ali... Exato. Se você pular, se ferrou, você não entende que tinha uma última camadinha. Porque, por outro ângulo, também assim, o que está no filme, e eu acho que está muito bem, e isso está muito bem desenhado no filme, é a forma como... Isso é uma... É um discurso bem interessante, assim, a forma como aquele monte de gangue tá mobilizado, aquele monte de ladrão, safado, golpista, todo mundo mobilizado por executivos multimilionários, né, que estão ali, que nunca tocam. A própria postura, né, do Matt Damon na frente dele, de arrogância, a maneira como ele trata ele, tipo assim, toma esse dinheiro aí, tipo assim, sabe que esse dinheiro vai voltar na mão dele mais cedo ou mais tarde? Mas tudo isso, assim, tipo, é muito interessante, assim, é quase que um paralelo de como a gente fala aqui, né? Gente, o criminoso de verdade do tráfico não tá na favela, né? Senão ele tava na favela, né? Tem alguém, tem outros alguém
fazendo serviço sujo
esse negócio,
pra ele,
né? Tipo, esses caras são o alvo, mas assim... Então, eu gosto muito dessa sacada, entendeu? Tipo, quando você vai olhar, quando você finalmente deu todos os passos pra trás e não caiu no abismo, deu todos os passos pra trás e olha e fala, caraca, então... isso aqui, e no fim das contas tudo isso aqui, né, todo mundo acha que sabe o que tá acontecendo, ninguém vê a imagem completa, né, tá todo mundo achando que vai dar um jeito, vai se dar bem, sempre tem a única pessoa que tem imagem completa lá é o Matt Damon lá, calmão, tranquilão, só esperando. E o que eu acho mais genial, né? No fim das contas, ele não só recupera o dinheiro, mas ele recupera o dinheiro com mais 80 mil dólares dos Zé Manés que estavam no meio do caminho.
Não,
o dinheiro vem parar na mão dele. Achei absolutamente brilhante.
Quando ele vai dar o Joe Hamm lá, vai devolver o dinheiro pra ele, e aí ele fala alguma coisa de dar uma recompensa pra ele, né? Ele fala, não, fica aí, o dinheiro
aquela
é seu.
Coisa da garrafa de
uísque. Isso, você pode pegar a garrafa de uísque ali, pega aquela ali.
88 dólares. Exato. Não, e a polícia no meio disso tudo, pra quem que a polícia trabalha? Com quem que a polícia vai lá ter o seu relacionamento ali de absoluta, né? Tipo, completamente servil, né?
Isso.
Toma aqui, ó, o seu dinheiro.
Isso, poxa, com o poderoso. Vida, ó,
também tem mais esse dinheirinho. Esse super, o John Hamm super honesto, né?
É.
Íntegro, né? Toma aqui, ó, tem mais 31 mil dólares... Você contou errado. E eu tenho mais 50 mil ali, eu não fiquei com nada, mas aqui está, porque a propriedade está garantida, aqui está seu dinheiro. Então, assim, eu achei isso muito legal no final.
Não, e o fato dele não dar os 50 mil pra ele, né, pro detetive, que eu achei que era isso que ia acontecer. Ah, dá esse envelopinho aí com esse a mais pra ele. Não, ele não dá, mas no, dá outra coisa, né? Tipo, ou seja, dá a garrafa de 88 dólares, que simbolicamente é um problema por si só, né?
88 dólares no atacado, não
no
é?
No atacado, não é?
Tipo, tem esse bônus, não é? Um 88 dólares no HP, é no atacado, assim, no desconto, né? Eu concordo com o Maroni, eu gosto do filme nessa, assim, que é o que o Soderbergh tá interessado, não é o lance das montadoras, da crise da poluição,
puta,
não é?
Puta, mas é o que eu queria. Não é o que ele tá interessado, então, mas é o que eu queria.
A prova maior de que não deu certo essa parte é que, assim, como no High Flying Bird, a parte racial não importa tanto quanto deveria importar, né? Tipo, o começo e o fim sugerem que isso tem uma importância crucial pra trama. E, claro, a própria arco do Don Cheadle de se livrar e conseguir a propriedade que ele quer, né? Que ele só quer o dinheiro pra propriedade, né? Era só isso que ele queria o filme inteiro. essa parte você não sente tanto quanto você sente o desenrolar do filme ali, né? E são as viradas que interessam, né? É do nada a Julia Fox trair o Benicio del Toro e dar um tiro, e aí a jogada da garrafa salvar ele do primeiro tiro, depois o segundo matar ele, assim. Umas paradas meio que... É isso que interessa pro Soderbergh, é o lado técnico da coisa, o lado narrativo, assim, desenvolver uma narrativa cheia de viradas, você entendendo as maiores instâncias ali. Agora, o endgame mas da coisa não existe.
Enfim, de novo sobre essa discussão de que parece que ele quis fazer uma última... Né, uma última revelaçãozinha, ele fala assim, e tem isso aqui, hahaha.
É.
Então assim, mas eu acho que é bem, porque assim, cara, é um filme de MacGuffin, ele não precisava ter feito aquela pseudo-revelação no último momento, porque no fim das contas, assim, os arquétipos que ele estabeleceu ali podia ter sido qualquer indústria, em qualquer situação. Isso. Então assim, não precisava ter feito aquilo no final.
É, por isso,
né,
que eu falo, assim, então assume isso desde o início, já que é só uma curiosidade, já que é só um cenário para se estabelecer e não um princípio do negócio. Põe isso já de cara, né? Já fica claro do que se trata e se livra. Agora, isso, do jeito que é feito, com essa frase no final, você fica meio... Eu perdi alguma coisa, né? Será que eu, sei lá, perdi uma parte do filme?
A situação é absolutamente arquetípica, né? Tipo, os ricos, os chefões, as gangues, os small-time crooks lá, os criminosos pequenos, petchulé, o policial que se acha íntegro, que tá, sabe, putz, tá ali mandando ver e tal, né? A maneira como tudo isso funciona, o jogo de interesses, a maneira como as pessoas se usam o tempo todo... As relações suburbanas totalmente pragmáticas ali, tipo, tá bom, volta aí, você chegou, tá, seu filho tá aqui, isso tudo é muito legal. Então, assim, tá lá, e com um arcabouço genérico ali que sustentou tudo, aí no final ele tenta dar uma... assim, tipo...
Não entendi.
Ainda fiquei assim, mas por que mesmo? Quer dizer, beleza. Aí eu vou pesquisar lá, por que diabos os caras seguraram um negócio por tanto tempo, não sei o que lá. Enfim, aí você vai contar, é uma outra história, né? Aí lá vou pra internet, né? Obrigado, hein? Valeu, você nem pra mim.
Exato.
Vou contar a história direito.
Vai ver que era isso, o objetivo dele era isso, pesquisar pra você saber mais depois, tá bom.
No fim, interessa pro Soderbergh fazer 11 Homens no Segredo em diferentes cenários, né? High Fun Bird foi sobre isso, o Nenhum Passo fala sobre isso, Logan Luck foi sobre isso. E o cara é bom nisso, é personagem e ator, cara. A maneira como ele trabalha com atores nesses filmes é realmente algo... espetacular, assim, ainda mais quando você tem um bom elenco, assim, nesse nível. De novo, assim, você tem o Bill Duke no papel de mafioso ali, e aquela última cena que ele coloca o cara contra a luz, e aí parece que ele tá realmente sendo coroado pelas luzes lá, o Bill Duke, e você sente, porra, o cara é Deus, né? É muito foda esses momentos, assim, ou quando o próprio Merico citou, né, o Benicio del Toro colocando uma gravata branca no terno e cobrindo a mulher com
a
coberta pra tirar bebê.
Eu tive um dia muito difícil hoje da licença. E bota a coberta em cima dela. É muito bom, cara.
Não, e quando você descobre que o David Harbour... Tudo aquilo foi disparado, de certa forma, porque o David Harbour amarelou na hora de vender o negócio pro outro cara ali, sabe? Essas pequenas brincadeiras, sabe? Essas pequenas descobertas. E o cara ser um amarelão de rato, sabe? Muito
na foda. Hora que ele vai socar lá o chefe dele também, ele fica... Olha, eu vou te socar, hein? Eu vou te dar um soco, hein? É agora, tá vindo o soco. Eu vou te dar um soco. Nessas coisas funciona, né? Por isso que eu falo. Parece ainda mais jogado, né? Esse tipo de... Essa tentativa de dar um aprofundamento aí, uma substância nesse... Na superficialidade, que até não, funcionaria dessa maneira.
Tem uma coisa muito engraçada nessa história toda, que é o seguinte. A minha mulher, ela gosta de filme que tem baseado numa história real.
Sim.
Agora acabou, eu falei, tá vendo?
Baseado numa história real.
Não o que aconteceu no filme. Mas pelo menos o cenário, ó. O cenário isso. É real.
E você só descobre no final. Só descobre no final. Muito bem, vamos dar notinhas aqui. 0 a 5 estrelas. Para Nem Um Passo em Falso, do Steven Soderbergh. Quer começar você, Marão?
Eu vou dar 3,5 estrelas.
Ó, 3,5. E você, Peristraza?
Cara, 3,5. Eu deixei vocês falarem mais, mas assim, realmente eu gosto do Soderbergh nesse modo de operação. Eu sei que ele nunca vai conseguir. Eu acho que depois que ele percebeu que o cinema dele é muito sobre essa coisa de homens contra o sistema e tudo mais, eu acho que ele não conseguiu sair mais desse modo de operação. E aí os filmes dele meio que ficam nessa repetência direto. Mas é melhor que os experimentos malucos dele, tipo o Distúrbio aí, que... O próprio Keith Lewis definiu bem, assim, parece que foi um filme só feito porque ele queria resolver o problema da cor azul na câmera do iPhone, sabe? E aí você fala, porra, velho, não... Quem liga, tá ligado?
O cara tá lá tentando resolver uma treta técnica e fala, ah, vou fazer um filme sobre isso. E faz. E chama a galera, o Meryl, vem aí todo mundo que eu vou fazer. Vem o Matt Damon. O Matt Damon, tá fazendo nada? Chega. Deve ser isso.
Não, Matt Damon é 100% esse filme. Cara, eu tô precisando de um cara pra entrar nesse papel. Você me faz essa boa aí, pelo amor de Deus.
Claro.
Mas é isso.
25 centavos.
Cara, mas no fim é isso. Eu acho
o cara deve ser muito gente boa, né? Vamos combinar aqui. O cara deve ser gente boa pra caramba. Ninguém consegue dizer não pra ele. É isso.
Ah, o cara é importante pra indústria. Ele foi um dos caras que abriu Hollywood pro cinema independente de fato ali fora do sistema de estúdios. Ele tem uma importância histórica muito grande. É um cara que claramente se arrisca o tempo todo, né? Esses filmes são sempre... Parece que ele tá se arriscando alguma coisa e isso puxa a galera pra dentro do filme, né? Então...
Os cinéfilos vão me matar, mas o meu Soderbergh preferido é o do Denick. Espero que ele faça mais temporadas e pare de perder tempo com câmera de iPhone.
Olha, é melhor isso que a lavanderia, então tudo certo.
Nossa, nem... Pelo amor de Deus. Ó, minha notinha é 3 estrelas, tá? Então... teremos 3,5 de média, né? 3,33, arredonda pra cima.
Vamos confirmar aqui. 3,33 é nota 3,5.
Muito bem.
3,5.
Ó, justo.
Bueníssima nota aqui para No Sudden Move. Então é isso, gente. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente é no cinematico@b9.com.br. Também esqueci de falar lá no começo, mas fala agora. Siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Segue nós pra não perder nada. Tá bom?
Segue a gente e não segue o mascote do Ponto Frio no Letterbox, por favor, assim, vamos tentar.
Caramba, tem isso.
É, tá rolando isso agora.
Muito bem.
Isso aí.
Então tá bom, gente. Obrigado, viu?
Falou.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Beijo. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.